quando as pessoas estavam prestes a falecer, elas diziam: por favor, diz aos meus filhos que eu os amo. Mas agora, quando as pessoas estão prestes a falecer, elas dizem: por favor, apaga o meu histórico de internet. Bem-vindos a mais um episódio do Apanhados nas Redes, um programa em que nós temos convidados incríveis que vêm aqui abrir os seus corações e os seus telemóveis e as suas redes sociais ao nosso escrutínio. Hoje temos aqui uma rapariga, uma mulher que eu gosto muito e que já há muito tempo queria ter aqui no programa. É uma cantora, eu tenho um fraquinho por cantoras, é uma cantora fantástica que eu acho que, muita gente acho que é a próxima grande promessa da música em Portugal. Senhoras e senhores, uma salva de palmas aí em casa para a Carolina Deus. Como é que tu estás?
Olá,
bem-vinda.
Obrigada.
Estás bem?
Estou ótima.
Nós estávamos a falar aqui, antes de começar. Não sabes o que é que vais fazer aos braços? Estou a sentir que
não,
estás...
Olha, tenho uma coisa para fazer.
Diz.
Estou a ver este copo muito mal preparado.
Vais derramar o copo?
Não. Vou deixá-lo aqui que eu sou muito desastrada.
Olha, muito obrigado por vires. Foi difícil orientarmos isto e tivemos aqui uns temas técnicos, mas estamos cá, tu esperaste. Estou muito feliz porque eu queria muito falar contigo. O Talvez foi um tema muito importante para mim. O Talvez é a tua canção mais conhecida. E já vamos falar sobre isso em detalhe. Mas eu passei por uma separação. E mandei-te inclusive uma mensagem que agora percebo que tu não leste ou leste pela diagonal. Mandei-te uma mensagem a dizer: olha, Carolina, o teu tema foi muito importante para mim nesta fase. E tu respondeste-me: olha, David, muito obrigado, mas eu não quero saber disso para nada. Foi a tua resposta.
Aposto que não foi.
Não foi, mas foi assim uma coisa assim geral, tipo: não, porque a música ajuda as pessoas e é isso que eu gosto.
Sério?
Foi. Pronto. Como é que tu te sentes acerca disso? Esse mal que tu me fizeste?
Olha, primeiro eu li a mensagem, mas eu vou ser sincera, eu recebi muita mensagem acerca dessa música.
Pois.
Muitas partilhas, muitos desabafos. Mas, olha, desculpa,
estás desculpado. Quem é que recebeste mensagem de alguém assim que te lembres ou foi só assim malta? Foi assim só malta desconhecida como eu?
Não, olha, recebi mensagens também assim, de celebridades.
Ok. Pronto, outra. Não eu, claro.
Não, tu.
Sim. Então quem é que recebeste?
Se calhar não foi mensagem direta, foi mais tipo stories, partilhas de stories. Tipo o Cláudio Ramos, a Rita Ferro Rodrigues.
Ah, sim.
Olha, a Sara Sampaio uma vez pôs um story com a minha música lá atrás, tipo soundtrack, que eu fiquei muito feliz.
Ficaste.
Mas não me identificou, mandar.
E não te identificou?
Não, claro que não.
Sara Sampaio,
não,
então.
Claro.
Sara Sampaio, não apreciamos esse tipo de... Tá, a Carolina de Deus tem que ser identificada nas músicas, Sara Sampaio. Se estás a mamar likes à pala da música da Carolina de Deus. Bom, mas isso é para estas e para outras que a Sara Sampaio nunca vai vir a este programa, percebes?
Claro, então.
David Cristina, a queimar pontes. Mas como é que tu te sentes? É estranho para ti, de repente... Tu saís do teu quarto, dos TikToks que fazias, e de repente aparecer a tua música em todo lado, nas rádios, nas stories, receberes mensagens de pessoas conhecidas. Quão estranho isso é para ti?
Olha, foi muito estranho. Foi muito estranho, mas foi mega felicidade. Mas foi estranho. Eu estava a ter aulas, estava a tirar direito, e eu estava até, por causa do Covid, ainda tínhamos por Zoom. E o meu pai, tipo, de repente entra-me no quarto: Carolina, a tua música está a dar na rádio.
E tu disseste: pai, bate à porta, se faz favor, isto
tipo,
não é?
E graças a Deus o meu professor muito simpático disse: Carolina, pode ir. Mas foi super estranho, mas foi super rápido ao mesmo tempo.
Sim.
Portanto, não deu propriamente para realizar, não me caiu a ficha assim propriamente dito.
Ou seja, foi tudo tão rápido que tu não tiveste tempo de te habituar, de repente estavas no meio disto. Pá, eu lembro de a tua música surgir-me numa playlist do Spotify. Do nada, e eu ouvi a música, é daquelas que apanhei à segunda vez, já estava, sabes, daquelas músicas à segunda vez já te entraram, não é? E eu ouvi, e só mais tarde é que passou na rádio. Mas eu lembro de ouvir aquela música e dizer: pá, como é que isto não está a passar na rádio? E claro, e depois passou. E então foi súbito. Eu por acaso achei que por momentos tu ia dizer: não, para mim foi normal, é normal.
Não, de todo.
Isto,
de
é que isto tu atingiste, já te reconhecem na rua?
Já, sim.
Pois.
Acho que há muita gente que não aborda.
Sim.
Mas aquela coisa de...
Isso é uma sensação fixe. E ao nível das dick pics, tens recebido muitas?
Ai, não, nunca.
Nunca recebi, não és tu, assim, não te sintas mal por receberes dick pics. Não és tu que estás
não,
a mandar a ti própria.
Nunca recebi.
Nunca.
Isso era uma...
Ok, então ficaram, ouviram aquilo pela primeira vez. Ela ainda não recebeu nenhumas dick pics, pessoal. O que é que se está a passar? Aí em casa, ai, Carolina de Deus, já merecia alguma, já ouviram a música talvez, por amor de Deus, pessoal. Mas não é fixe receber dick pics já agora. Eu nunca recebi nenhuma dick pic, mas já recebi algumas vás pics e não é fixe. Não. Já agora a resposta certa, é o que eu faço sempre quando me mandam uma fotografia dessas, é dizer: olha, acho que tens aí um sinal, devias ir ver isso ao médico. Experimenta, se receberes, experimenta fazer isso. Olha, então, o nosso programa é baseado numa premissa muito simples, que é: o que vai para as redes fica nas redes para sempre. E então nós tivemos aqui uma equipa, a nossa equipa de sempre, que está a escavacar à procura de coisas tuas na net. Não é fácil, porque tu só tens 23 anitos, portanto ainda não experienciaste muito, não puseste muitas coisas nas redes. E tens cuidado, nós descobrimos também que apagaste algumas coisas, entretanto, espero ter desencantado algumas delas, mas... mas a nossa equipa é constituída principalmente por mulheres que são ex-namoradas, que são ótimas a ir procurar nas redes sociais coisas.
Ou como os ratos da internet.
Exatamente, os ratos da internet. Ou ratas. Palavras tuas, não são minhas. E então, eu queria começar, eu gosto sempre de começar pelo princípio, ou seja, gosto sempre de começar a falar um bocadinho sobre de onde é que as pessoas vêm, a família, a relação com a família. E então eu comecei, queria começar contigo com uma rubrica que eu chamo Culto ou Inculto, e basicamente o que eu te estou a perguntar, esta foto, vou-te mostrar duas fotos e vou-te perguntar se estas fotos são ou não de um culto. Sabes que é um culto, aqueles cultos religiosos, não é? Pronto. Então a primeira foto é esta. Isto é um culto ou não é um culto?
É.
É um culto, sim senhora, muito bem, palmas. Este é um culto australiano muito conhecido, em que eles, na verdade, raptaram uma série de crianças e depois expuseram essas crianças a um misto de hinduísmo e catolicismo. Eventualmente, o cão também acho que foi raptado, não tenho a certeza, mas acho que sim. Na volta, o cão era o cérebro por trás de toda a operação. E tenho aqui outra fotografia, vou-te perguntar se achas que é um culto ou não é um culto. Nota-se as semelhanças entre...
Que é sem dúvida que é um culto.
Isto é a tua família, não é?
É.
O que é que está aqui a passar?
A família é do lado do pai.
Ah, ok, então tens mais ainda. E vestem-se de que cor esses? O que é que se passou aqui?
Então, olha, nós somos muitos. E então é raro nós estarmos todos juntos. E neste verão, por acaso, estivemos todos na mesma casa.
Okay.
E achámos muito, muito giro vestirmos todos de branco.
Okay.
E tirarmos uma fotografia.
Sim, sim.
É só isso.
Sim, isto sim, podia ser perfeitamente um póster do Chega, não digo eu assim de repente. Branco mais branco, não há. Mas diz-me lá, quem são aquelas pessoas? Quem é o teu pai? Já ali. Isto é do lado do teu pai, não é?
Então, o meu pai é o segundo a contar da direita. Assim, mais moreno.
Ah, ok, já estou lá em cima, não é?
Sim.
Ok.
Depois a minha irmã está em baixo, a Maria, que é loira. E depois eu tenho, são mais dois irmãos. Depois tenho mais umas que não está aqui.
Ok.
Que são aqueles em baixo, o loirinho e a que está de bandelete. Em baixo de tudo.
Ah, estou muito, muito, muito fofa. A bandelete é muito fofa. O loirinho, mais ou menos. mas ouve lá, então tu tens três irmãos, duas irmãs e um irmão?
Não, somos cinco.
Ou são cinco?
Sim. Tenho dois irmãos, duas irmãs.
Ok. De pais diferentes. Então os teus pais são. Explica-me então a tua estrutura familiar. Tu tens um pai, o teu pai é separado e junto com outra pessoa? A tua mãe? O que é que está aí a passar?
Ok, então a minha mãe, pronto, tem a mim e a minha irmã, e depois tem o Santiago, que
okay.
é filho dela e de um senhor chamado Agostinho.
Ok.
E depois o meu pai tem a mim e a minha irmã, com a minha mãe, e depois tem o Manel e a Rita com a minha ex-madrasta.
Okay.
Não gosto nada da palavra madrasta.
Eu também não. Mas também já não é nada, por isso é tranquilo. Já foi. Por isso. Mas então, mas ele já não está junto então com essas. Mas...
Agora tem uma nova namorada que eu gosto muito.
Ah, também. Como é que se chama?
Chama-se Filipa.
Filipa, olha, não tem um nome nada Beto, até é estranho. Julgar pela conversa que a gente está a ter. Mas
pela fotografia, não é?
Sim, a fotografia é muito beta. Eu sei que ninguém está montado num cavalo enquanto tiram a fotografia.
Foi o cavalo. Cão, há bocado, é o dono da operação aqui, é o cavalo.
Aqui foi o cavalo que tirou a foto. E tu és próxima do teu pai, dirias? Mais próxima do teu pai, da tua mãe?
Eu sou muito próxima dos dois, na verdade. De maneiras diferentes, mas eu tenho uma muito boa relação com os dois. E estou mais com o meu pai, se calhar, porque o meu pai vive no centro de Lisboa e a minha mãe nos arredores.
Ok. Mas qual deles é que tu sentes que te puxou? Tu tens alguém ali que te puxou para a música? Alguém ali que faz música, toca música, canta?
Olha, o meu avô gosta muito de música. Ele não teve nada a ver com a música, ele foi político, mas okay. ele gosta muito de música e vibra com isto. De maneira muito subtil, é tipo, às vezes dá-me assim umas dicas e às vezes até. Às vezes não, houve uma vez que ele me deu os poemas que ele escreveu em 83, toda okay. a vez, tipo, e disse: tente musicar. Sim, okay. muito querido. Mas quem me puxa mais? Ah, a minha irmã canta.
Ai, a tua irmã canta? Nem ias falar na tua irmã.
Já ia passar a tua irmã.
A tua irmã, tipo, fala de mim. Eu também quero ter uma carreira. E ela canta bem. É mais velha que tu?
É.
É?
26, tem 26.
Ok. E canta, na tua opinião, que isso entre nós ninguém nos ouve, melhor ou pior que tu? O que é que tu achas? Não, não tentes responder a sério, por favor. A tua irmã mata-te. Ela canta melhor?
Eu acho que estilos diferentes. Tipo, a minha irmã tem uma voz muito mais rouca, muito mais potente, muito mais okay. poderosa que a minha. E tem muito mais lata em palco do que eu.
Ah, ok. Ela também, mas ela canta mesmo em palco, então?
Canta, vai. Canta, por exemplo, no Monsanto.
Ah, sim, Monsanto Open Air. Sim.
Mas ela é a razão pela qual eu comecei a cantar, porque ela começou primeiro e eu só fui atrás e copiei, sabes? Típico irmã mais nova.
Sim. E agora estás mais lançada, bem mais lançada que ela. Você não queria uma tensãozinha entre irmãs?
Ah, eu acho que criou uma tensão, mas já se criou essa tensão há mais tempo. Acho que é normal, porque
sim.
não temos uma diferença assim tão grande. Somos duas miúdas, somos parecidas e quisemos as duas a mesma coisa.
Sim.
Só que eu escrevi músicas e ela não escreve ainda.
Ah, sim. E ela nunca tentou escrever?
Eu acho que ela já tentou, ela diz que não consegue. Eu estou sempre a tentar que ela escreva comigo, porque eu também tenho dificuldade e...
Sem escrever, eu acho super difícil escrever músicas. Mas então, surgiu aqui, do meio desta fotografia, surgiu a questão sobre se tu serias ou não beta. É uma coisa que eu, quando disse que te ia entrevistar, francamente, todos os meus amigos, a começar pelo Luzindo, que está aqui a produzir, disseram: mas ela não é muito beta. E eu disse: Luzindo, estás a ser super preconceituoso. Estás a ser super preconceituoso. Se bem que tens um irmão chamado Santiago, tens esta fotografia, está ali a acontecer, está ali muito, muito. Pronto, então também há isto, não é? também temos evidências de que tu andas a cavalo.
Pá, já tenho stickers com esta fotografia.
Tenho que te dizer.
Não me larga.
Tenho que te dizer que isto não augura nada de bom a nível de seres beta ou não. Acho que tu és capaz de ser beta lhufa, mas não temos a certeza. Então eu decidi fazer aqui o Serás Beta Challenge. Oh. Que seria?
Estou sempre a dizer isso.
Sim, e vamos aqui juntos descobrir se és ou não beta, e ficará, então, depois está decidido, já sabes, a partir deste momento. Para começar, que cor é esta? Azul, vermelho ou encarnado?
Encarnado.
É incorreto, é vermelho. As pessoas...
Estou a par.
Ok. Destino turístico de eleição para ti seria Golgã, Quinta do Lago, Quarteira.
Quarteira.
Ok, estás a falar a verdade?
Estou a falar a verdade, okay. Porque eu faço lá férias.
Ok, muito bem, então já não sabemos. Isto está um. Quantos Bernardos conheces?
Um deles é meu tio.
Até três. Entre três e cinco. Imensos.
Imensos.
Pois, está certo. A resposta certa era até três. Mais do que isso é demais. É Bernardo demais. Tens uma amiga chamada Carlota, Constança, Maria do Mar, Pilar. Pilar, não consigo deixar graça àquilo, se aquilo fosse um verbo. Concha ou Soraya, tens alguma?
Então calma.
Vamos lá ver.
O que é que consideramos amiga? Amiga próxima ou tipo conheço? Conheço,
não tem que ser uma amiga muito próxima.
Então conheço todas.
Tens uma Soraya, amiga?
Não, Soraya não. Soraya.
Pronto, então era só o que era preciso. Se tivesses uma Soraya, tinhas passado. Repara, dei-te cedo, tinhas seis e... Conheço todas, menos a Soraya, que era a resposta certa. Na tua família tratam-se os filhos por... Você, tu, Soutor.
É pelo nome, mas é você.
Você, a resposta certa era tu.
Não, quando, eu acho que quando... Eu devia reparar nisto, mas eu acho que quando eles se chateiam, tratam-me por tu.
Ah, eu nunca tinha ouvido essa, isso é muito interessante. Uhum. Então, os betos quando se chateiam, tipo, baixam o nível.
A minha mãe hoje em dia trata-me por tu. Agora também estou a pensar nisso.
Isso é o equivalente à chinela no, na mão, não é? Tipo, tu vens cá, tipo, é tipo, eu hoje até baixei de estrato social, estou tão zangada. Estou tão zangada. Então, olha, conheces a palavra tipo? A palavra tipo, não é? Como é que se escreve a palavra tipo? Assim ou assim?
É um.
É um que está correto, não é tipo? Apesar de vocês dizerem tipo.
Eu não digo tipo.
Tu não dizes tipo?
Não, não. Estou
a ser honesta. Eu tenho aqui mais uma coisa. Deve estar lá mais à frente. Ah, sim, ela mais à frente. Pronto, então tu, depois das contas feitas, és beta. Essa é a conclusão que tiramos. Tu és beta. Não tem mal ser beto. Não tem mal nenhum. Deves abraçar a tua herança cultural como beta.
Vá lá, não me perguntaste a naturalidade.
Qual é a tua naturalidade?
Isso agora.
Mas és que é doeiras?
Olhem, eu vou aqui.
Diz a verdade toda.
No meu cartão de cidadão diz Cascais. Okay. No entanto, calma, eu nasci na Amadora.
Ah.
Portanto, temos aqui um contrabalanço.
Então, estás então a contar aqui pela primeira vez que o teu pai subornou as pessoas para que ficasse Cascais no teu cartão de cidadão.
Na altura dava para fazer isso, porque supostamente eu era para nascer no São Francisco de Xavier.
Sim.
E não estava lá porque eu fui prematura. E tive de ir para a Amadora e olha.
Nasceste com as pessoas, não é? Nasceste com as outras pessoas e eles disseram, mas está bem, ela nasceu, mas vamos ter calma, não é? Agora.
Seria.
olha que seria.
Eu também enterrar.
Estás, não, mas está certo. Mas não tem mal, nenhum, Beta. Eu acho que as pessoas já desconfiavam. Acho que as pessoas, sinceramente, já desconfiavam. Tens alguma tatuagem?
Tenho.
É o quê?
É a data de lançamento do Talvez.
Ah, olha, muito fixe. Eu por acaso vi essa tatuagem há bocadinho e pensei que esta tatuagem é a data em que ela fez a tatuagem. Era uma tatuagem, fazia sentido.
Não,
mas não. Então foi do 12 do 1 que tu lançaste no 12 do 1 ou do 12?
Não, 12 de janeiro de 2022.
Não achas que teria sido importante se calhar pôr também o ano?
Ficava muito comprido, não ficava tão bonito.
Okay.
E eu gosto muito do número 12.
Ok. Então a tatuagem é mais para ser bonita, não é para ser informativa?
Não.
Ok.
É suposto ter o significado. Mas eu vou-me sempre lembrar que isto é relativo ao talvez.
Pronto, e só tens essa tatuagem?
Só.
Ok, bom. Mas vais fazer mais, que isto quando começa, não é?
Tem de ter mesmo um significado.
Ok, vamos ver. Vamos ver como é que isso... Então tu começaste a tua carreira no TikTok, basicamente. Isto é um programa sobre redes sociais. O que é que tu começaste a fazer? Não fazias vídeos no TikTok. Como é que tu começaste a cantar música?
Eu participei num programa de televisão em... 2019.
O La Banda?
La Banda.
Já lá vamos.
Oh não.
Já lá vamos.
Oh, não.
Já lá vamos, que temos estavas com muita categoria nesse programa. Mas olha, tu, e depois desse programa começaste então a fazer vídeos no TikTok?
Investi no TikTok.
E fazias covers e coisas. Aliás, temos esta, por exemplo, é bem gira. Tu a tocares guitarra? Quer dizer, não sei se aquilo é uma guitarra, eu só vejo autocolantes.
É uma guitarra.
É uma guitarra. Lá por baixo dos autocolantes está uma guitarra.
É, exatamente.
Isto és tu a cantar. Tu investiste muito no TikTok, eu acho fixe. Também encontrei isto no teu TikTok.
Oh my god, isto é o meu melhor amigo, malta. Presente por Salvador. Isto.
Vamos só observar isto.
Eu devia apagar estas coisas.
Não, está bom, agora já está ali. Eu só não. Porquê que a tua cabeça está tão grande? O que é que está ali? O que é que está ali a passar? Porquê que tu fizeste isto?
Foi ele que pediu, vou explicar. Eu tenho um melhor amigo que vai em busca de seguidores e então ele aproveita-se de mim e pediu-me para fazer um TikTok destes. E
ok. Para ele ter seguidores. E ele teve seguidores depois disto. É que eu fui ver o perfil dele, ele tem tipo 5 mil seguidores.
Não, seguidores no Instagram.
Ah, não, assim, ele, no TikTok é que ele está forte a fazer estes vídeos. Eu não percebo a juventude, Luzindo. Mas este vídeo, se calhar devias. Isto é o teu quarto?
É.
Ok. Tens ali uma. Dou a cama em cima, aqui em baixo.
É uma mezzanine com duas camas.
Tal, vai buscá-la. Uma mezzanine tem nome estrangeiro e tudo. Mas e estás feliz com este vídeo?
Não.
Não, não estás. O teu amigo é como é que ele chama? O Sebastião?
Salvador.
Salvador, claro. Peço claro. Desculpa. Não ia ser Ruben, de certeza, não é? tu conheces o Salvador há quanto tempo? Desde o liceu?
Desde os 3 anos.
Desde os 3 anos?
Sim, no liceu francês. Oh, pronto, eu tenho que falar.
Tu não podias.
Eu sou...
Aliás, aliás, desculpa a gente ter-te arranjado uma cadeira para tu te sentares, que é, podíamos ter montado um cavalinho, não é? E tu ficavas aí. Pronto, conheceram-se no Liceu Francês com 3 anos e desde aí ficaram amigos para sempre. E nunca rolou um clima?
Não, nunca. Nunca, eu já fiz uma viagem com ele para o México e toda a gente fica tipo, mas como assim? Nunca aconteceu. Não, nunca aconteceu. Pois. Só amigos.
É o que eu digo sempre, negar. É o que se deve fazer sempre nestas situações. E continua muito amigos. Muito fixe. Olha, ele tirou o quê? Ele estuda ou não?
Direito, comigo.
Ai, tu acabaste o curso de Direito, eu queria te perguntar um bocadinho ou não?
Não?
Não, não acabaste o curso de Direito?
Vou acabar. Aliás, inscrevi-me tipo há 3 dias atrás.
Ok, muito bem.
Estás
no quarto ano. Pronto, faz isso para o caso da música não dar certo.
É isso.
É o que os meus pais me diziam sempre. Também vi esta coisa aqui no teu. tu escreveste isto no teu TikTok. Originais de Deus. Autoconfiança 150%. De Deus, atenção. Tu estás-te a pôr muito lá em cima com esta afirmação. Como é que foi a tua vida no TikTok? Tiveste muitos followers, a coisa estava a correr bem?
Olha, é uma das coisas que eu mais tenho pena, é ter perdido um bocadinho o fio à meada, porque eu investi imenso e aquilo estava a correr muito bem. O TikTok é uma plataforma brilhante, tenho pena que haja preconceito em relação à plataforma, porque aquilo é uma plataforma que promove sem teres de pagar nada.
Sim.
Aquilo manda para as pessoas desconhecidas e elas ficam a conhecer o teu trabalho. E eu comecei a investir na música e correu muito bem as pessoas.
Já tinhas muitos followers?
Não, eu comecei do zero.
Mas eu reparei que tu recebias muito amor nos vídeos. Tinha muito mal. É incrível, canta mais esta, canta mais aquela. E tu nem respondias, eu não sou uma jukebox, deixa-me em paz. Não, tipo, eu achei que era mesmo muito positivo. Os teus vídeos tinham um feedback super, super positivo. Achei isso mesmo bacana. E tu sentes que cresceste com o TikTok? Ou seja, na música a tua carreira foi lançada pelo TikTok, sentes isso?
Sem dúvida. Eu comecei a pôr também originais.
Sim.
E o talvez, acho que não sei, nem sei se o talvez não foi o primeiro original que eu publiquei no TikTok.
Eu tenho ideia que sim, daquilo que vi do teu feed, tenho ideia que sim. E depois foram-te buscar a partir daí. Quem é que te foi buscar? O que é que aconteceu?
Ai, essa história, meu Deus. Eu saí do La Banda, do programa, e tive com um produtor e as coisas não correram assim muito bem. E foi graças à minha mãe. Eu escrevi o talvez e mostrei à minha mãe. E ela mandou para o meu manager, o meu atual manager.
O teu atual manager, sim.
Pedro Maria Barbosa. E Pedro Barbosa, ele chateia-se quando eu digo Pedro Maria Barbosa.
Está bem, eu posso dizer é o Pedro Maria Barbosa. Habitua-te ao teu nome. Mas não foi ela que disse, fui eu.
Pronto, e ele quis agarrar em mim. Foi ótimo.
Isso é mesmo fixe, porque é um tema incrível. E era uma pena se tivesse pedido. Tens que agradecer à tua mãe, então. Tua mãe foi impecável.
Minha mãe e à minha agência.
E à tua agência, sim. Como é que se chama a tua agência já agora? Faz-me
Primeira
um shout-out.
Linha.
Primeira linha. Muito obrigado por pegarem na Carolina de Deus. Estamos todos muito agradecidos. Muito. E agora vamos lá falar do La Banda.
Oh, não.
Vamos ver isto com. Vamos ver. Não. Vamos só ver. Vamos desfrutar. Vamos falar
da boina.
Sim, vamos falar. É assim, há muita coisa a acontecer aqui, Carolina. Mas a boina, o que é que se passou ali?
Meu Deus, há muita gente que me vai odiar por isto, mas é assim, está toda uma produção a trabalhar para este programa.
Sim.
E eles pediram-me para levar vários fittings.
Sim.
E a minha mãe é que teve a ideia da boina.
Ah, foi a tua mãe. Então a tua mãe, por um lado,
uma boina.
Por um lado, a tua mãe tentou destruir a tua carreira e por outro lado tentou lançar a tua carreira. Okay?
Basicamente. E pronto, eu levei este fitting porque sinceramente os outros também não eram nada bons. E eles escolheram este porque acharam que ia ser uma imagem de marca. E assim foi. Com muita pena minha, fiquei a miúda da boina durante muito tempo.
Tu foste, e tu nesta altura até és a Carolina Pinheiro, tu tiveste mudar o nome para te veres livre da boina, não é? Da miúda da boina. E tu tinhas que levar uma boina sempre, então sempre cantavas?
Não foi sempre, mas foi nas primeiras duas fases.
Tiveste que levar a boina?
Depois na segunda fase eu tirei com a boina.
Ah, tiraste, foi teu grito de piranga, não é? Tipo, acabou-se a boina.
E passaram-se comigo.
Foi? Eles passaram-se
comigo. Porquê que o cabelo todo despenteado? Eles, quem é que te mandou tirar a boina? Eu, desculpa.
Desculpa lá, se eu quer controlar a minha imagem, não quer ser a ardina da música portuguesa.
Olha o single novo!
Olha o single novo! Comprem, comprem. Mas olha lá, pá, a sério, tens de conversar com a tua mãe sobre isto. Boina não é um look bom, a não ser que tu tenhas tipo 4 anos e vivas há 3 séculos atrás. Só assim que isto é aceitável. Mas também, mas não é só. Não é só a boina. Tu também tens ali uma jardineira com um fecho à frente, de veludo. Eu não tinha percebido que era de veludo.
Veludo. E a boina também, é tudo.
É tudo veludo. Meu Deus, que horror. Que roupa. Esta roupa nunca devia ter sido inventada. Mas então, tu tens uma jardineira com um fecho à frente.
Há bocado estava a dizer que tenho uma bexiga muito pequenina.
Sim.
Sabes? Sofres com isso. Olha,
era para ser mais rápido. Ok, ok, para ser mais rápido. Está bem, isso aceito. E como é que ele se vestia? Vestia-se com o fecho ou não?
Tinhas de abrir o fecho.
Sim, basicamente é uma grande, aquilo era uma braguilha enorme, era aquilo que tinhas ali. Sim. Epá, pronto, não era um bom look. Como é que tu te sentiste depois desta primeira eliminatória? Achaste que correu bem? Eles deram-te bom feedback?
É sim, correu bem, passei.
Passaste, sim.
3 sims, acho que foi. Mas eu estava super nervosa. Eu quando vi isto, eu a falar aqui, eu nem tinha ar para falar, sim, para deitar voz.
Sim. Não é estranho ver-te agora, agora que tu agora dás concertos, estás na rádio, não é estranho ver-te nesta fase em que estavas tipo a fazer estas coisas que eram tão, estes concursos e não sei o que eram tão estranhos?
É super estranho, mas ao mesmo tempo não é nada estranho, porque parece que foi ontem.
Sim.
E porque eu continuo a ser altamente nervosa. Eu fico muito nervosa, mas passado 2 músicas já passou. Mas
ficas nervosa antes de subir a palco?
Sim, tipo, eu fui ao The Voice para cantar e
sim, ouvi.
Filha de nervos.
Foi o The Voice Kids, não foi? Ou foi o The Voice?
Kids e o Gerações.
Ok. Mas eu acho interessante que tu fiques nervosa, porque há um amigo meu que diz que se tu não estiveres nervoso antes de uma atuação, não vai correr bem. Tu tens de estar sempre um bocadinho nervoso. Mas estas. É só que eu acho engraçado, porque para quem nos está a ver, imagino que sinta o mesmo que eu sinto, que é ver aquela pessoa e ver-te a ti, não são a mesma pessoa. Olha para ti, estás composta, autoconfiente, não tens boina. Eu acho que a boina, se calhar, fez muito mal, fazia-te ali muito mal.
Vamos culpar a boina.
Olha, eu estive aqui a pesquisar e encontrei este cavalheiro. Encontrei este cavalheiro. Na eu sei que este cavalheiro, entretanto,
oh, meu Deus,
que já agora é um naco, hein? É um naco. Tem microfones a mais, eu acho que só tem uma boca, não precisa de 2 microfones, está a ser parvo, mas é um naco. E o que é que se está aqui a passar? O que é que se passou aqui? Isto foi de quando? Isto foi quando? Aqui está na internet, por isso é domínio público.
Isto ainda está na internet? Não está. Isto, pronto, isto não tem nada a ver, mas isto não está.
Quando eu tirei, estava. E entretanto, hoje por acaso fui ver e já não estava. E pensei, agora que esta fotografia vai mesmo aparecer na nossa conversa. Se ela está a tirar é porque é interessante. O que é que se passa aqui? E já agora, muito bem parecido o rapaz, alemão.
Esloveno. É alemão? Esloveno.
Tu és esloveno.
Então, olha, conheci-o no programa,
uhum,
e fomos namorados.
E as pessoas em casa sabiam disto? As pessoas sabiam que tu já tiveste um namorado? Tu tinhas uma vida antes de seres a Carolina de Deus do nosso Portugal?
Quando eu era Carolina Pinheiro do nosso Portugal.
Exatamente.
Olha, tínhamos clubes de fãs. Joker.
Vocês os dois tinham clubes de fãs?
Sim. Os dois.
Isso é bastante sinistro, mas ainda é mais sinistro. Ainda era mais sinistro se eu tivesse encontrado um vídeo feito pelos vossos clubes de fãs. Com vocês, isso é que teria sido super sinistro. Vamos ver o vídeo então.
Eles andem por aí. Oh, não.
Não. Oh.
Isto não vai acontecer.
Está. Bleeding, está mal escrito. Os vossos fãs não eram muito bem informados. Olha aqui, tão fofos. Hã?
Fomos um casal muito feliz.
Foram, durante o tempo que foram, não é?
Exato.
O que é que... Já chega disto. É demasiado romance, chega. Olha lá, e o que é que aconteceu? Quando é que tu separaste? Como é que ele se chamava?
Jonathan. Jonathan Haller.
Ok, vamos só chamar-lhe esloveno. Quando é que tu te separaste do esloveno?
Ai, meu Deus... Já há algum tempo.
Já foi há algum tempo. Foi
aquele não vai.
Vai, não vai.
Mas foi muito também por causa da distância. Nós dávamos muito bem. E eu, também pela música, porque ele também queria seguir música e ele ganhou o programa e ele achava que as coisas iam...
Ah, ele ganhou o programa da La Banda?
Ganharam cinco vocalistas, era para formar uma banda.
Ah, sim, sim.
Pronto, e as coisas não correram muito bem para a banda que ganhou e depois as coisas começaram a correr bem para mim.
Ok.
E foi um bocadinho difícil de gerir também.
Queria tensão no casal, não é?
Queria um bocadinho.
Sim, porque ele, eu percebo. Porque ele ali houve uma altura que ele pensou: não, que eu é que sou o galaró aqui, eu é que vou ser a estrela. E tu estavas tipo: não, mas eu estou na boa com isso, o patriarcado também. E tu, eu estou na boa com isso, eu posso ficar em segundo plano. E depois de repente tu não, eu é que sou a galaró. E ele: vá, vou voltar para a Eslovénia. Foi isso que aconteceu. Foi esta a história.
Ele foi viver para o Canadá, na verdade. Okay. Só que ele estava sempre a ir para a Eslovénia, depois ia para a Alemanha, ia para ali, depois foi para a Coreia do Sul. E sei lá, depois a pessoa também. Eu tornei-me mais independente também, sim, comecei isto da música. E a certa altura os nossos caminhos separaram-se. E somos grandes amigos, atenção.
Mas é meio tenso, não é? Essa história. Eu, por acaso, fora de brincadeiras, acho, imagino que seja meio tenso. É em todas as relações, quando vocês estão no mesmo espaço, espaço artístico, digo. Se há um que tem muito sucesso e outro que não tem, é tenso, não é?
É tenso ainda por cima, porque ele é bom naquilo que faz. Ele escreve muito bem. Eu acho que ele escreve muito melhor em inglês do que em português. E em esloveno não sei porque eu não falo a língua. Uhum. Mas eu acho que ele tem muito jeito para escrever músicas em inglês. E é frustrante, obviamente, para uma pessoa que escreve uma música em 5 minutos e que é boa e que compõe e que grava e não sei o quê, não conseguir vingar. Mas é muito difícil.
Sim, mas estas coisas são como são, não é? Tu vingaste, ou estás a vingar, ou as coisas estão-te a correr como estão a correr, não é? Porque isto de vingar não é uma coisa que acontece no momento, vais crescendo, não é? Tens uma série de temas que são ótimos, não é? Não tens show, talvez foi bom, obviamente, foi mais conhecido, mas tens tido uma série de temas porreiros. Aliás, tu até tens um tema que é o. Vou passar aqui um bocadinho dele, espera aí. Que é este aqui.
Seria estúpido.
Ligado. Isso. Pronto, é assim, eu queria falar contigo sobre este tema porque, por um lado, acho que tem alguma coisa a ver com aquilo que estávamos a falar agora, porque tu te separaste do esloveno, vamos chamar de esloveno só, dos lovas, separaste dele e tu dizes aqui uma coisa muito gira, que é, tu dizes que nunca vamos ser só amigos, isso nunca vai acontecer, a partir do momento que esta relação se criou, há aqui qualquer coisa que vai ficar para sempre. Tu achas que isso é verdade? Tu sentes que o amor nunca desaparece? Fica sempre lá qualquer coisa?
Eu vou ser sincera. Eu quando falei com a Bárbara, quando comecei a debitar matéria sobre a minha vida à Bárbara Tinoco, foi ela que escreveu, sim, a letra, eu ainda estava nessa situação de tentarmos ser amigos e depois a coisa... não dar, não funcionar.
Porque rolava um clima, não é?
Porque, sim, porque estava lá está, estava sempre lá o amor. Sim. Agora, se me perguntas hoje se eu ainda sinto, se achas que eu consigo voltar para ele estando juntos durante o tempo?
Sim, sim.
Acho que não.
Achas que não?
Acho que não.
Deve haver outro passarinho. Mas olha. Mas olha, não, mas eu digo-te isto porquê? Porque uma ex-namorada minha dizia-me que elas. Quando se separava de alguém, ficava sempre um amor. Só que era um amor diferente, mas ficava sempre um amor. Nunca desaparecia. E eu, não, na minha experiência, eu sou amigo de quase todas as pessoas com quem estive, e algumas até sou mesmo muito, muito amigo, mas eu não acho que fique um amor. Eu acho que a relação realmente é outra relação. Acho que muitas vezes nós dizemos a nós mesmos que fica esse amor para sempre, porque é tão triste depois de termos uma separação, dizemos, olha, não sobrou nada.
Sim.
Não é? Imagina, tu amaste aquela pessoa, tu quiseste aquela pessoa mais do que qualquer outra pessoa. Desaparecer tudo é super triste, não é?
É triste.
Por isso é que eu estava, quando vi esta letra, pensei que se calhar era um bocadinho isso que tu também estava a passar contigo, não é? Que também...
E passou-se durante muito tempo, atenção. E passou-se também com o meu primeiro namorado, também durante não sei quanto tempo achei. Dá aqui uma
cena. Sim, 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 sim.
Mas depois não sei, depois passa.
Depois
mais
desaparece,
tempo,
não é?
E depois conheces outras pessoas.
Claro, eu bem falei no passarinho, ripipiu, ripipiu. A mim não me enganas, estou. Mas olha, então, depois, não vem depois desta música, mas depois dos teus TikToks e depois do La Banda, tu tiveste o teu hit, não é? Por isso que já falámos sobre ele, que é o Talvez. Eu não sei se sabias que isto existe na internet, mas há um senhor que faz speed up, que é isto, que publica vídeos assim.
Não sabia.
Ouve.
Bem, agora estou arrependida de não ter feito a música logo assim.
Olha só.
Olha a boina.
Olha a boina, está tudo lá. Pronto, eu não sei porque é que este senhor faz isto, mas eu queria falar um bocadinho contigo sobre este tema, porque este tema falou mesmo muito, muito comigo durante a minha separação. Eu ouvi este tema em loop. Eu inclusive fiz, quando me separei, na altura eu tinha um bocadinho mais, as minhas fãs estavam mais engaged comigo. Eu digo as minhas porque são maioritariamente mulheres. De fãs que eu tenho. Mas eu na altura a malta seguia o meu namoro com atenção. Agora tipo, já passaram tipo, dois namoros. Elas tipo, já não conseguimos seguir tipo. Mas eu até mandei para pedir para no Instagram que me mandassem temas para eu pôr, para fazer uma playlist triste de separação. E elas mandaram e eu fiz. E depois partilhei e as pessoas disseram: é demasiado triste. Eu disse: seus burros, isto são os temas que vocês me mandaram, tipo, vocês não podem refilar com isso. Mas o teu tema estava lá e eu ouvi em loop. Não só gosto muito da música, não gosto muito da melodia, identifico-me imenso com a letra, não tanto na perspectiva de quem está a cantar, mas na perspectiva da outra pessoa. Sabes porquê? Porque eu acho que já falámos um bocadinho nisto. Eu não sei se tu escreveste, tu talvez ainda a pensar nos Lovas, mas há uma coisa que tu falas lá que eu acho muito interessante, que é muito difícil estares com uma pessoa que está sempre a olhar para o lado. Porque tu falas de estar numa relação, não sei se eras tu, mas eras, e estás a dizer tipo, eu estive aqui para ti, eu acompanhei-te, mas eu não consigo ser como essas outras tentações que tu tens. E eu acho que muitas das minhas relações, agora já não, mas eu fui a pessoa que estava sempre a olhar para o lado, que nunca estava satisfeito, porque não estou satisfeito com nada na vida, também não estava satisfeito com aquela pessoa, o que é horrível, não é? Horrível para aquela pessoa.
Tal.
Sim, sim, sim. Mas não, mas é verdade, eu sou divorciado, não é? Como todo o Portugal sabe, alguma coisa de mal eu fiz. Como é que foi? Qual é a origem desta música? Fala um bocadinho disto.
Olha, a música, sinceramente, retrata perfeitamente aquilo que eu passei. É difícil estar também na minha posição. Aliás, eu tento sempre perceber o outro lado.
Sim.
E temos sempre as nossas razões e desculpas, não é? Mas é isso, é gostar tanto de uma pessoa e dar tanto numa relação e depois perceber que essa pessoa quer outras coisas e não está satisfeito nem realizado com aquilo que tem, que era bom, que era Sim. uma coisa muito boa. E, no entanto, tal como eu digo, quero também agradecer por tudo aquilo que fizemos juntos, porque fizemos muito e isso também é importante, mas não chega.
E cresceram muito juntos, não é? Vocês Sim. tinham, inclusivamente, uns fãs incríveis e bem sinistros, não é? E que não sabem escrever inglês. Mas eu senti muito isso quando vejo a tua letra, quando li a tua letra. E eu sei que há muita gente que passa por isto. Ou seja, aquilo que tu passaste, de uma forma ou de outra, é super frequente nas relações. Aquilo que eu posso dizer à malta aí que nos está a ouvir, inclusive aos Lovas, é que não estar sempre a olhar para o lado não é melhor. Não é melhor. Aquilo, uma boa relação estável, gostares da pessoa com quem estás, é melhor do que estar sempre à procura de uma coisa melhor. Porque a verdade é que não há pois. Nada melhor do que estás bem onde estás. Percebes?
Sim, sim.
Tipo, e aquela coisa nós sabemos, mas eu se calhar quero aquela é mais bonita, ou aquela tem mais followers, ou aquela canta melhor, ou que tu é impossível, mas percebes? Aquela coisa que muitas vezes entramos nesse registro de procurar a coisa melhor.
Sim.
Não, a coisa melhor é tu estás bem com quem tu estás e estás feliz.
É isso.
Eu sinto que a tua letra fala muito disso, não é? Dessa dor, mas ao mesmo tempo sanares essa dor, não é?
Sim, sim, sim. Foi o que eu tentei fazer. Não queria que fosse uma coisa de ódio, estás a ver? Queria que fosse. É um simples desabafo. Aliás, isto começou por ser uma simples. Não é letra, estou a traduzir do francês, lettre. Carta.
Carta, sim. Está traduzido do francês, pessoal. Peço desculpa. Peço desculpa.
Eu penso muito em francês.
Depois, daqui a bocado já vem os escargos aqui para a mesa.
Muito bom. Mas pronto, foi isso. Eu não quis deixar essa energia do ódio
Sim.
e tu e não sei quem apontar dedos, mas mesmo expor aquilo que me fez sentir, essa tal procura por Sim. mais e melhor.
Mas sabes que a música passa, esta música também passa muito uma a tua interpretação, passa muito essa tristeza, essa nostalgia, esse sentimento. Ou seja, a música está muito bem enquadrada com esse sentimento, essa coisa de é o que é, não está certo, é uma pena, é uma tristeza, todos estamos os dois a perder com isto, ele também está a perder, os Lovas está a perder, mas não sabe. Por muitos microfones que ele põe à frente, nenhum te vai substituir. Mas eu acho mesmo que isso é verdade. E vou dizer, confessar também, que para mim é uma aprendizagem que eu fiz demasiado tarde na minha vida. Tenho feito agora, espero eu, mas demorei muitos, muitos, muitos anos a fazer essa aprendizagem, a aprender a estar bem onde estou. E se eu tivesse aprendido isto há 20 anos, era seguramente mais feliz durante mais tempo.
Olha, tudo acontece por uma razão e mais vale tarde do que nunca.
É isso mesmo. E quem tem medo, compra cão. Já que estamos a lançar
ditados. Ou cavalo.
Ora bem, o amor nas redes sociais. Eu não aumento um tema que eu gosto de aprofundar. E contigo eu gostava de falar um bocadinho sobre o amor nas redes sociais. Porquê? Porque tu és consideravelmente mais jovem que eu. E cresceste com as redes sociais, tens um TikTok e tudo, e tiveste namoro, já falámos bastante de amor. Como é que é? Porque eu não sei como é que se faz estas coisas do namorar nas redes sociais. Vocês namoram nas redes sociais? Explica-me, eu que sou um homem idoso, se eu tivesse que conhecer alguém e namorar através das redes sociais, como é que eu faria isto? Dá-me um conselho, dá-me um manual.
Estás a falar com a pessoa errada, não tens noção. Eu nunca namorei através das redes sociais. Não.
Nunca recebeste um foguinho numa fotografia?
Está bem, mas lá está, eu não tenho jeito nenhum para isso e nunca.
Depois não persegues o foguinho. Pois.
Tipo, respondo com aquela cara, aquele emoji com. Ou só tipo um smile, tipo. Ou só tipo like, estás a ver? Mas não.
Fazes like no foguinho? Pois, um like no foguinho, não sei o que é que quer dizer. Agradece o foguinho.
Agradeço.
Obrigado pelo foguinho. Porque o foguinho é aquela coisa, tu sabes, não é? O foguinho é aquela coisa que os homens fazem, as mulheres também, que é aquela maneira de dizer assim: eu não me estou a atirar a ti. Se tu disseres que não estou. Mas se tu disseres que sim, estou.
Pois.
É aquela coisa, o foguinho é ambíguo, não é?
Mas eu prefiro ser a miúda ingênua e pensar tipo: não está, isto é só um elogio.
Isto é só tipo, ele está a aludir aos incêndios que estão a decorrer no Havaí neste momento. É isso, não? Mas pá, eu sou-te sincero, eu acho que as redes sociais trouxeram muitas camadas de estranheza para esta coisa do dating. Para começar, passaste a ter uma coisa que é o cyberstalking, não é? Que tens. Falámos ainda há bocadinho de dick pics, tu não recebeste nenhuma, pessoal, tratem disso, faz favor. Mas a verdade é que eu tenho uma série de amigas que têm muito following, pá, e elas queixam-se muito disso, de que recebem fotografias que não querem receber, que recebem avanços de homens que não querem receber. Eu próprio recebi uma série de pedidos de dates nas redes sociais. Agora recebo menos, mas na altura que o podcast estava em altas, recebi muitos pedidos, e era uma coisa chata, porque ao princípio eu gosto de responder a toda a gente sempre, e eu queria dizer que não, mas queria ser simpático, não é? E então depois eu dizia que não, e as pessoas diziam, também não era, não estava a convidar para nada, assim, mas estava, ou seja, tipo, sais sempre mal, não é?
Sim. Eu recebo muitas mensagens dessas, mas não respondo.
Não respondes de todo?
Quando são mensagens assim mais atiradiças e um bocadinho mais ordinárias.
Não, ordinárias não. Sim. Qual foi a mais ordinária que já recebeste?
Mantenho aquelas típicas de és toda boa.
Isso é um gajo. Esse gajo é tão triste, não é? Um gajo que tipo, nem sequer é criativo, é só és toda boa. Ele tipo, faz copy-paste e manda para todas as gajas: és toda boa.
Exato.
Qual é a expectativa dele que ele diga assim, que tu digas: ai, tenho que conhecer este cavalheiro?
Não, mas calma, mas depois há aqueles românticos que perguntam se eu quero casar ou se eu tenho namorado e que gostavam de beber um café comigo porque ficaram apaixonados por mim a primeira vez que me viram. Ou aqueles que vão buscar poemas à internet e que fazem copy-paste. Eu acho um esforço querido.
É um esforço querido, mas não respondes?
Não.
Pois. Não é querido o suficiente para tu responderes?
Não respondo porque eu não vou dizer que sim, não é? Portanto,
não.
Fico com pena, prefiro que eles fiquem...
Ficas com pena deles. Ouviram tristes? Ouviram? Seus losers.
Não, nada disso.
Parem de mandar poemas à Carolina, seus losers. Dick pics é a cena.
Não, continuem com os poemas lindos, eu adoro.
Não, eu percebo isso, porque eu também, sinceramente, na altura, a pipoca mais doce que a minha amiga é que me disse: pá, não respondas, para que respondes? Melhor é não responderes. Mas eu sinto que as pessoas estão ali a fazer um esforço e estão-se a expor, porque eu sempre que mandei uma mensagem a uma pessoa. Fiquei muito satisfeito quando tu me respondeste, porque é muito raro eu mandar uma mensagem para uma pessoa quando gosto do trabalho. epá, eu sinto que me estou a expor um bocadinho, não é? Uma pessoa está um bocadinho assim, tipo, olha, eu gosto bem do que tu fazes. E tu queres que a outra pessoa diga, pá, obrigado, olha que fixe, não é? E então sempre que me mandam mensagens eu tento responder. Mas às vezes fica sinistro, de facto. A mim não me mandaram nenhum poema. Já agora, fica à nota, aí em casa, ninguém ainda me mandou poemas. Mas sim, eu acho que o amor nas redes sociais, isto nas redes sociais vem mudar muita coisa. Tu nunca fizeste stalking ao teu ex-namorado, aos lovas, por exemplo? Nunca foste lá ao Instagram dele ver se ele andava metido com alguma ucraniana? Não sei porque é que disse ucraniana. Não sei porque fui estranhamente específico, não é?
Exato. Não, ele está no Canadá.
Está no Canadá. Também deve haver lá ucranianas, eles fugiram para todo lado.
Exato. Não, acho que não.
Nunca fizeste stalking?
Stalking, tipo.
Nunca foste lá ver, tipo.
Intencional, não. Tipo, de ir lá para ver onde é que. Não, talvez. Okay. Quando ele ia para a Eslovénia, eu pois. Provavelmente.
Estavas doido. Claro, então tem que ser. Sabes como é que são as eslovenas? Okay. Eslovenas? Eslovacas?
Eslovenas.
Eslovacas era pior, não é? Se elas fossem eslovacas.
Era pior.
Então, tiveste com alguma eslovaca? Sim, imagino que sim, pá, porque eu acho que isto de facto, pá, eu próprio que evito ao máximo, apesar de ter este programa, evito ao máximo estar nas redes sociais. Normalmente vou lá pôr conteúdo, mas não vou lá consumir conteúdo. Epá, eu próprio de vez em quando dá-me assim um amok e vou ver o que é que a minha ex-namorada, o que é que esta ex-namorada está a fazer, com quem ela está agora, que é uma coisa assim meio doentia. Mas pronto, olha. Tu fizeste várias músicas, depois do Talvez, não podemos estar só a falar do Talvez para sempre. E tu tens aqui uma música que é o querido futuro namorado. A Bárbara Tinoco tem uma música que é o querido ex-namorado. A conclusão estreia daqui é que ninguém, vocês nunca estão bem com ninguém, não é? Não, vocês, não, nunca estão bem com o gajo que estão, não é? É, tu estás a falar para o futuro, ela está a falar para o ex. Não é? E o gajo que está agora, não é? Esse gajo está, não é?
Esse gajo é para ficar.
É para ficar. Mas foi, namoraram com o mesmo? Foi o que é que aconteceu aqui?
Não.
Isto foi coincidência, estes títulos.
Queres que explique a história?
Preferia, sim.
A história,
sim.
Por trás.
Conta.
A Bárbara tem a música dela há muito mais tempo que eu.
Ah, ok.
Mas eu tinha a música meia feita e peguei nela sem saber que ela tinha esta música. E depois mostrei ao meu manager e disse que queria lançar como querido futuro namorado. E ele, olha, temos aqui um problema, é que a Bárbara tem uma música que é o querido ex-namorado. Eu disse, olha, pergunta-lhe se é na boa, não sei o quê. E decidimos, eu e o meu manager, que íamos pôr só querido futuro 3 pontinhos.
Ok.
Só que depois perdes um bocado.
Ficava esquisito,
não,
sim.
Não consegues perceber sobre o que é que fala a música, não é? E acho que isso é importante. Eu dou imensa importância aos títulos das minhas músicas. Pronto, e perguntámos à Bárbara, ela disse que era tranquilo.
Ah, ok.
E então, lá.
Mas ficou, não, eu achei graça por acaso, eu também acho que é tranquilo. Acho que é só chato para o namorado, não é? Que tá, tipo, o namorado Exato. Atual está tipo, man, então e eu? What the fuck, pessoal? Mas uma coisa que muita gente fala a propósito de ti, da Bárbara, da Tjelandes, obviamente, da Rita Rocha também um bocadinho, é que há agora uma nova geração de cantoras e que são todas iguais. Já deves ter ouvido essa porcaria, não? Mal tipo, ah, são todas iguais, já estou farto, não posso ouvir. E eu concordo. Não. Não, não. E então, eu decidi jogar aqui um jogo contigo, que é que Carolina disse, ok? Qual das Carolinas é que disse isto? Então vou-te pôr uma citação e tu tens que adivinhar qual foi a Carolina que disse isto, ok? Então tens, entre nós dois não cabe mais nenhum segredo além do que combinámos, que é bonita esta frase. Foi Carolina Deslandes? Foi Ana Carolina? Ou foi Carolina Patrocínio?
Eu não faço a mínima, mas espera aí.
Vou dar uma pista.
Não.
É de uma canção.
Pois, eu tinha chegado lá, sabes?
Ok.
Eu diria Ana Carolina.
Está correto, está corretíssimo. Produz lá esse som outra vez. Por favor, produz esse som outra vez. Eu amei esse som.
Eu esqueci-me que estamos a gravar. Olha, toda a gente sabe que eu faço isto. Atenção.
Quando isto acabar, vamos gravar esse som e vai ser o meu som de mensagens. Vai ser isso. Quando eu receber uma mensagem, vai ser
direitos da autora.
Sim, mas faz lá. É isso, eu preciso disso no meu telemóvel. Ok, temos aqui mais uma citação: os meus mamilos são crime e os teus não. Ok, isto foi dito por Carolina Torres, Carolina Loureiro, que é uma atriz, acho eu.
Sim.
Carolina Deslandes. Eu estou sempre a pôr a Deslandes em tudo.
Tiras a Deslandes e agora vamos.
Okay. Isto não é uma canção, isto foi uma coisa que a pessoa disse mesmo.
Não, eu percebi.
Porque como canção era péssimo.
Agora, tentava perceber qual das Carolinas é que se enquadra melhor nesta frase. Isto é tipo de que maneira?
Foi dito no programa do Unas, no Maluco Beleza. O quê?
Carolina Loureiro.
Não, foi a Carolina Torres. E se conhecesses os seios da Carolina Torres, sabias o que é que eu estou a falar. Não, é que ela estava a falar. Não, ela, não, desculpa, não conheço. Não. A Carolina Torres estava aqui a falar de que ela não pode andar em topless porque é um crime, mas os homens podem andar em topless. E eu sinceramente acho que ela, por mim, podia andar em topless tranquilamente. Acho que é um crime que ela não anda em topless, na verdade. Só como cerejas e uvas, quando a minha empregada tira os caroços por mim. Deves conhecer esta pessoa, porque é beta. Carolina Carvalho Santos, Carolina Patrocínio ou Carolina Leite?
Ok, eu acho que a Carolina Leite não é.
Podemos eliminar essa?
Carolina Patrocínio.
Correto, foi a Carolina Patrocínio, que é bem beta-lhufa, que tem uma empregada que ela só come, cerejas e ultras quando a minha empregada tira os grossos por mim. Tipo, senão não come, ficam ali, morra a fome, percebe? E finalmente, a música acalma o lado animalesco do homem. Foi a Carolina dos Landes ou foi a Ana Carolina?
Os padres de Landes, não é?
Estás incorreta, foi Joseph Stalin que disse isto. Mas pronto, gosto de saber que tu comparas a Carolina dos Landes ao Joseph Stalin, um homem que cometeu as maiores atrocidades da humanidade. Pronto, dos Landes, se nos estiveres a ouvir, esta menina não tem muito boa opinião de ti. Tu conheces a Carolina? Conheces a Carolina dos Landes?
Ela foi jurada no Lavanda, não é?
Ah, pois foi. Mas então vocês não trabalharam juntas ainda, desde aí?
Não, eu quero muito pedir que ela escreva uma música para mim ou escrever com ela. Ainda não fiz.
Ela é ótima, ela é ótima. E é muito fofinha também. Ela e a Tino, que agora estão a trabalhar umas coisas, estão a fazer um musical, acho eu. Nossa. Eu adoro musicais. O que é estranho, porque sou um homem heterossexual, mas adoro musicais. É verdade. O que é que eu hei de fazer? Até um bocadinho a ver. Olha, e então nós estamos aqui a falar de novos nomes para ti, porque realmente tu mudaste o teu nome de Carolina Pinheiro para Carolina de Deus.
Passei de apelido para nome próprio.
E há muitas Carolinas, e aliás, eu tenho. Há pouco tempo falei com a Carolina dos Landes, e nós somos BFFs, e ela disse-me: só há espaço para uma Carolina na música em Portugal. Foi a palavras dela, eu já cheguei. Essa de Deus era matá-la. Palavras dela. Por isso nós temos aqui, eu tenho aqui um gerador automático de nomes artísticos que vai servir para criar o teu novo nome artístico. Então, isto é uma coisa altíssima tecnologia. Para isso preciso de digas o nome de uma pedra preciosa. Tenho que tocar uma que toca.
Onyx.
Como é que tu, sabendo que isto vai ser o teu nome, a escolha é Onyx? Meu Deus, ok, e a última coisa que comeste? Foste agora comer uma coisinha qualquer, o que foi?
Melão.
Onyx Melão? Onyx Melão? Pá, por acaso não é um mau nome, por acaso.
É Onyx, horrível.
Onyx Melão, podia ser, olha, já temos um melão, não é? Mas não sei se é um bocado Onyx, ele conhece bem, Onyx. Então pronto, Onyx Melão é o teu novo nome artístico. Tu tens uma canção que saiu agora há pouco tempo, acho que é a tua última canção, que é o Dores de Crescimento, não é? Que tu gravaste com o Zambujo, não é? Com o António Zambujo, que eu por acaso adoro, gosto mesmo muito dele, acho que canta lindamente e acho que é um compositor. Não percebes? Pois. E temos aqui vocês dois nesta canção.
Eu desafinei-me toda.
Desafinaste nesta?
Sim, este concerto não correu muito bem.
Acho que foi ele que desafinou. Tu estás afinado em relação à banda, ele é que está desafinado. Não protejas o Zambujo. Muito fofinho esta gravação, não achas?
Acho.
Que fofo. Olha, diz-me uma coisa, como é que surgiu esta canção? Quem é que escreveu?
Foi o Tiago Nogueira e a Mariana Moreira.
Tiago Nogueira, Mariana
os
Moreira. Ah, eu adoro os 4 e meia.
São
espetaculares, adoro-os mesmo. E então eles escreveram esta canção. Como é que chegou às tuas mãos e às mãos do Zambujo?
O Pedro, meu manager, pediu ao Tiago que escrevesse uma música para mim. Acho que foi assim. Se calhar estou a dizer asneira. Mas eu acho que ele tinha a música, só a melodia já guardada, e depois ele e a Mariana escreveram a letra. Eu espero não estar enganada, se não fizeram os dois. Mas sim, pronto, e depois ele disse que achava que a música tinha a ver comigo, sobre para ser nova, dor de crescimento, dia sim, dia não, sim, termos esses dias assim. E eu acho que a música fala mesmo sobre mim, portanto.
Fala sobre ti especificamente?
Não é sobre mim, mas eu identifico-me muito.
Então era estranho, ela, tipo, não. A música tinha uma letra, Carolina de Deus. Não. Depois vamos cantar isto. Quem é que vai cantar isto? Quem será? Mas sim, mas sentes que a música fala mesmo sobre o que tu estás a passar? De que maneira?
De maneira que realmente tive muitas dores de crescimento, e que tenho muitos dias sim, muitos dias não. A frase que eu mais gosto na música é o "se me trancam em mim mesma, não me conformo cá dentro".
Sim, é bonita, essa frase é muito bonita.
Sim, sim.
Tu sentes que estás a crescer muito, obviamente tens, vou-te já dizer uma coisa, eu sou um bocadinho mais velho que tu, nunca para. Tipo, tu nunca paras de crescer, nunca paras de melhorar, graças a Deus.
Sim.
É, toda a gente. Mas tu sentes neste momento, com 23 anos, que está muita coisa a mudar na tua vida?
Ui, imensa, imensa.
Mas tipo o quê? Pronto, obviamente a tua carreira está a correr bem, mas tu, a nível pessoal, qual foi a última coisa que tu sentiste em ti que mudaste, ou que precisas de mudar, ou que precisas de trabalhar? Porque é assim, não é? Nós mudamos começando por identificar qual é o problema. Eu demorei anos a resolver algumas coisas na minha cabeça. O que é que tu estás a trabalhar agora? O que é que tu sentes que precisas de mudar?
Olha, eu sinto que preciso trabalhar muito a minha autoconfiança.
Uhum.
Eu hoje em dia tenho uma autoestima muito mais alta do que alguma vez tive. E tive muito trabalho para chegar aqui, e reconheço isso. Olho para trás e olho,
sim,
estás a ver aquela do Labanda?
Sim, sim, sim.
Era tipo zero confiança.
Sim, mas era a boina.
Era a boina.
Que eu, com aquela boina, tenho zero autoestima. Eu estou aqui porreiríssimo. Pões-me a boina e eu começo: ninguém gosta de mim.
Pode ser o Ronaldo.
Sim, o Ronaldo, mete aquela boina no Ronaldo. O Ronaldo nem quer. Não passem a bola. Não passem. Sim, mas tinhas, nessa altura sentias-te. Mas sentias-te, tinhas um bocadinho de síndrome de patinho feio, eu acho. É que eu sinto isso um bocadinho. Ainda há bocadinho, quando estávamos prestes a entrar no ar, tu disseste: não me filme, podem-me tapar o nariz. Carolina, de Deus, não sei se já te disseram isto, mas tens que ouvir isto todos os dias da tua vida. Tu és uma mulher muito bonita, ok? Tu nunca tens que te sentir outra coisa. Aliás, há muitas mulheres que sequer não se sentem assim, muitos homens não se sentem assim, mas tu és uma mulher muito bonita. Okay. E sequer houve uma fase da tua vida que não te sentias assim, mas apaga isso da tua memória, está bem?
Move on. Estamos fortes.
Sim, porque, olha, estava a falar com o Luzindo há pouco tempo. O Luzindo é quem está a produzir o espetáculo, vocês não veem em casa, mas o Luzindo estava-me a contar. O Luzindo era muito gordo e pá, era mesmo tipo anafadito quando era criança. Era nojento quando era criança. E o Luzindo estava-me a dizer, e o Luzindo agora está mega fit, como tu consegues ver. Uh-huh. E o Luzindo diz-me que isso nunca desaparece de nós, essa insegurança fica connosco para sempre. E o que eu te estou a dizer é: está bem, mas trabalha nisso, porque tu não há nenhuma razão para te sentires insegura.
Sim, eu já gostava. Obrigada. Não, mas é mesmo difícil. Eu acho que das coisas mais difíceis de controlar e de desenvolver, tipo, de crescer, é mesmo a parte do nosso eu. E eu tento trabalhar isso todos os dias. Só que às vezes tenho medo de ficar um bocadinho obcecada com isso, porque fui uma pessoa muito ansiosa e não sei o que, tento sempre combater isso. E a certa altura, ao tentar combater, estou sempre a pensar nisso e acabo por me perder nos meus próprios.
O palco ajuda-te?
Ajuda.
É bom, não é?
Ajuda. Eu em palco sou 1000% feliz.
Sim.
Tipo, não passa mais nada pela cabeça. Mentira, tenho dias,
sim,
em que se calhar não estou tão feliz, lá está, dias não, em que o meu estado de espírito está ali mais em baixo. E isso afeta-me em palco. O que é que afeta? Estou a pensar.
Pois, porque o palco é mesmo bom, é quando nós não estamos a pensar. É quando
eu
aquilo é uma coisa que flui.
Eu vi a tua publicação.
Qual?
Sobre o palco.
Ah, ok, pronto.
Adorei. É verdade.
É isso, não é? Eu também sou ansioso, somos todos um bocadinho hoje em dia, não é? Mas eu, a única vez que eu sinto que estou mesmo no momento, e era isso que eu queria chegar contigo, estou no momento, estou a viver aquilo, naquele momento, não estou a pensar nem para trás nem para a frente, é quando estou em palco.
É isso mesmo, pá, sem dúvida.
E ele é uma sensação incrível, porque tu estás ali presente, completamente presente.
E a fazeres o que gostas.
E a fazeres o que gostas, sim. Isso é bom, se calhar tens que fazer mais palco. Acho que se calhar tens que fazer mais. Isso avizinha-se, não é? Tu tens uns concertos agora, temos que falar sobre isso. Tens uns concertos agora a vir, não tens?
Tenho, muito importantes.
Diz quais são? Quais são? Não sabes?
Só ouviste o meu ombro a estalar.
Ah, eu não ouvi, não ouvi.
Então, dia 2 de março vem, sim, aí o Convento de São Francisco, Coimbra. Uhum. Em que os convidados são António Zambujo e os 4:30.
Ok, adoro os dois, sim. Os, aliás, deixa-me fazer as contas, os 5:30, adoro os 5:30, sim.
Pois é, na verdade são 5:30. E depois, Coliseu dos Recreios, em Lisboa, dia 8 de Março.
Ok, vou ter que ver isso.
Convidados António Zambujo e Bárbara Tinoco.
Ui, também gosto muito dos dois. Então, recapitulando, quando é que é em Coimbra?
Dia 2 de Março.
Dia 2 de Março, os bilhetes estão à venda em todo lado.
Ah, estão à venda no Bol.
No Bol, ok. B-O-L, é B-O-L, aquela plataforma
exatamente.
B-O-L.
Mas se forem ao meu Instagram, link na bio tem lá todo.
Ok, está bem. Eu vou fazer. Eu depois também faço, quando publicar histórias sobre isto, também vou fazer um linkzinho para isso, para te promover. Se bem que eu acho que tu não precisas de ajuda nenhuma, que isso vai escutar tudo no instante. Que é uma maravilha. Mas olha, então, estamos aqui a ver. Eu adoro este tema. Eu sinto que tu e o Zambujo têm uma conexão ótima nesta música. As coisas estão muito fortes. Tu sentes. Ele já faz isto há muitos anos. Tu sentes que ele é um bocadinho para ti como um pai?
Não.
Não?
Acho que não.
Não sentes?
Não, não, de todo. Ele dá-me muitos conselhos, mas ele é mesmo um grande amigo.
Um grande amigo, um amigalhaço.
Sim, estamos sempre a rir, sim. É uma maravilha.
É um amigalhaço, sim. É bom ter amigos assim. É bom ter amigos, é um compincha, um comparsa. Muito bem. E agora então vamos para a última rubrica que eu
não
chamo.
Tem gascos.
Não, não. Que eu chamo. Olha, vou deixar essa passar. Vou deixar. Ele viu-me a querer fazer e eu não fiz. Um calo, um brunch e uma nude. Eu, nesta rubrica, o que nós fazemos é vamos ao teu telemóvel, selecionamos fotografias à sorte e ver o que é que calha e depois tu explicas-nos o que é que calhou. Então, no teu telemóvel, tu tens, na galeria do teu telemóvel, tens esta fotografia. O que é, que coisa sinistra é esta? O que é? Foste atropelada? Isto és tu, já para começar?
Não,
isto és tu? Não, isto és.
Não, sou eu.
Isto
sou
és tu?
Eu, sim.
Okay.
Não se nota.
Epá, mais ou menos. Mais ou menos, estás bem diferente.
Mas e a personagem? Será que não chegam lá? Ninguém chega lá.
É menstruação? Não sei.
Personagem. Está
mascarada de período. Não, mas a personagem.
Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Não?
Não.
Um filme?
Mas é o quê? Beetlejuice? Ok.
Sweeney Todd.
Ah, és o Sweeney Todd. Ok, está bem, está bem. Ok, Johnny Depp.
Vou explicar. Vou explicar só para tu não achares que eu sou louca, não é?
Já, esse navio já partiu. Mas podes explicar na mesma. Sim.
Maravilha. A minha mãe fez um curso de efeitos especiais e maquilhagem no Brasil durante um mês e meio. Okay. E nós tornámos-nos as cobaias, eu e a minha irmã.
Ah, ok. Isso já faz mais sentido.
E aí está.
Mas isto foi para o carnaval, não foste assim para a escola, não é?
Não, eu sinceramente veio lá para casa a minha irmã, eu e a minha prima em segundo grau. E a minha mãe fez assim.
Fez isto a toda a gente?
Fez isto a todas. Eu era o Sweeney Todd, a minha irmã é a mulher que faz as empadas com carne humana. E
Que idade é que vocês tinham? Tipo, alguém devia chamar os serviços de ação social? Tipo,
realmente.
Que idade é que tu tinhas quando a tua mãe te mascarou disto?
Era demasiado nova para ter visto o filme 10 vezes já.
Ok, ok. Mas já tinhas visto o filme? Gostavas então?
Sim, okay, sim. Eu fechava os olhos na parte em que ele cortava as gargantas às pessoas. Mas okay. Eu adorava por causa da parte musical. Eu adorava as músicas.
As músicas era a cena. A parte de comer pessoas, tu passavas por cima disso para poderes ouvir uma boa canção. Pronto.
É isso.
É bom saber onde é que estão os teus valores. É bom saber. Mas sim, esta fotografia é muito sinistra. Parabéns. Mas tens ali a cruz. Tens ali a cruz da cruz. Tens uma cruzinha mesmo à beta. Está muito forte. Tu tens todos os hallmarks, se dúvidas houvesse. E o que é que temos aqui nesta fotografia?
Então, isto foi. Esta fotografia.
Quem são estas pessoas?
Então, à direita, loira, é a Ana Bacalhau.
Ok, conheço.
E depois temos a Bárbara Tinoco ali. Eu quero que você. E depois ali sou eu.
Aquela és tu?
Aquela sou eu.
Mas nível do cabelo, o que é que está a passar? Tinhas aquele cabelo todo?
Eu estou com mais cabelo agora.
Estás com mais cabelo agora? Mas é assim tão comprido?
Ali... Não. Ali se calhar estava mais comprido.
Ok.
Mas a nível de densidade, eu tenho a dizer que está.
E o que é que aconteceu aqui? O que é que isto foi o quê? Foi um concerto? Imagino que sim, não é?
Então, estás a ver ali um amplificador disto só.
Sim.
Portanto, nós estávamos no Casino de Estoril do João Só.
Ah, ele tem um casino de Estoril. Não, o João Só fez um espetáculo no casino de Estoril. Exato.
Exatamente. Exato. E convidou as suas babes, como ele disse, que sou eu, a Bárbara Tinoco. Ah, quer dizer, são várias, não vou estar aqui.
Sim, ele é um louco.
Que horror, é só para participar no concerto. E o que é que acontece?
Lá explicar. Ninguém está a papar. Pessoal, calma. Ninguém está a papar o João só.
Calma, tá, ele bem? É casado.
É
com
casadíssimo.
Três filhos.
É muito fofo. E sim, porque os homens casados nunca traem, não é? Se é coisa que a gente sabe, é isso.
Não, mas o meu Johnny não faz isso.
Não, o João só é um fofinho. Sim, é um fofinho muito grande.
E pronto, e o que é que acontece? Isto aqui foi no final do concerto em que ele chamou todas as babes para cima do palco com as suas pandeiretas para acompanhá-lo a cantar uma música. E reparem bem na expressão facial da Bárbara Tinoco olhar para mim.
Sim.
A Ana Bacalhau aqui, infelizmente, não está igual a mim, tipo, efusiva e cenas. Mas o que aconteceu foi que, antes de nós entrarmos em palco, a Nena, sabes, a Nena, cantora Portas do Sol, que é.
Ah, sim, sim, sim. Sim.
Pronto. A Nena fez assim um grande discurso para todas as miúdas a dizer: bora, não vamos ser umas frangas, vamos entrar para palco e bora curtir e estar ali a dançar e não sei o quê. E eu sou tipo, all for it. Eu adoro dançar, eu adoro.
E não querias ser franga, ninguém quer ser franga.
Não queria ser franga, não é? E então entrei para palco, tipo, a dar tudo, a Ana Bacalhau também, a Bárbara Tinoco recusa-se a dançar, então, e a Nena, depois todas elas ficaram cheias de vergonha, ficaram todas tipo.
Ah, e então elas é que ficaram frangas, estavas tu.
E estava eu e a Ana Bacalhau tipo, e apanharam a Bárbara Tinoco a julgar-me em pleno palco. Enquanto eu estava a divertir-me com
a Bárbara Tinoco, que está claramente a julgar-te. Mas tu também estás a olhar para a Bárbara Tinoco, tipo, que
não, tá... eu estou a olhar para ela tipo, bora!
Bora! E ela está tipo, não vai acontecer, eu sou uma artista a sério, eu não vim cá. Mas e aquele, tinhas ali, aquilo era um cinto que tu tinhas de metal?
É uma chain. Como é que se diz? Uma corrente.
É uma corrente.
Comprei numa loja vintage.
É, vamos largar a corrente.
É, não.
Vamos deixar.
É como a boina, não é?
É um bocado como a boina, sim. Se calhar a corrente não. E tu estás muito forte ao nível dos fechos também. Tu, contigo a cena do vestuário é acesso rápido, não é? Contigo a cena é acesso rápido. Não, mas olha, pá, eu adoro João Só. Há uns tempos entrevistei o Pro Maluco Beleza. Pá, e acho, para começar, acho uma música incrível. Acho que é um compositor muito fixe. Acho que é o maior fofinho. Tem uma cultura musical fantástica. Pá, adorei-o. E acho muito fixe que ele tenha, que ele vos tenha a vocês como babes, porque ele é um tipo que eu acho que é bastante seguro.
É,
é muito tranquilo.
É
olha, chegamos então aqui a uma fase muito simpática que eu chamo Hammett, em que, como tu sabes, temos um patrocinador que é a Hama, que é uma marca de eletrónicos, e neste momento podes escolher numa dessas caixas, dessas 5 caixas, o teu prémio da Hama, sendo que uma das caixas contém um escorpião venenoso. E se abrires essa caixa, poderás falecer.
Ok.
Não, nenhuma contém o escorpião venenoso.
Deixa lá ver. O Bowie está a olhar ali para aquele.
Sim.
Mas...
é o David Bowie, percebes? Porque é o David do Miguel Ângelo, mas depois está vestido de Bowie. É muito giro, foi o que comprei.
Muito giro. Adorei. Olha, eu vou ser básica.
Vai. Exatamente, porque no meio é que está o recheio. Tira, abre aí, puxa isso e tira o que está lá para dentro, para os nossos ouvintes verem o que te calhou na rifa. Sendo que não houve nenhuma rifa, isto é só assim. Depois podes pôr aqui e põe aqui em cima da mesa para as pessoas verem. Porque isto, como a gente é patrocinado, eles têm que ver os produtos. Tu percebes, não é? Isto são...
Ai, o copo.
Ai, o copo, dá-me o copo. Dá-me o copo que depois vou vender isto. Vou vender isto. É tudo para ti. Eu vou vender isto no OLX. Digo que tem baba da Carolina de Deus. E acho que consigo. E batom, consigo vender isto para aí por uns 5 euros. Sim, sim, podes fazer, podes só mostrar. O que é que temos aí? Olha, aí está. Está aí. São os fones noise cancelling, muito bem. O que é que te calhou mais? Mostra às pessoas. Vamos pôr isto aqui. Olha, um Charles da Magline. Tens um telemóvel. Isso dá para o teu telemóvel?
Dá sim.
Bora, bem, está. Perfeito. Vai dar-me jeito que não podemos ter o telemóvel descarregado. Da Carolina de Deus. Temos mais um carregador. E finalmente, o que é que te calhou mais? Que
a gente... Mas isto é do carro.
Este é do carro, sim. Um é para a tua vida e outro é para o carro. E uma... ora, aí está. Isso é um Bluetooth speaker com luzes. Se quiseres, podes pôr isso por baixo do teu carro para fazer tuning. Se bem que eu acho que não é muito a tua praia. Olha, deixa-me perguntar-te uma coisa. Agora tu cantaste, antes de me ir embora, tu cantaste agora o Preço Certo, que é um tema que eu adoro. Mas vou-te fazer uma pergunta que é uma coisa que me tranquiliza muito, porque eu sou de outra geração. O que é que tu achas do autotune? Porque eu sei que a vossa geração, tu, a Bárbara, se usam muito pouco, usam aquele pequenino só para ajustar lá no estúdio. Não se nota. O que é que tu achas desta nova sonoridade que é tudo autotune, em bloco?
É assim, eu já percebi que, por exemplo, o género do hip-hop aposta muito no autotune. Eu acho que é uma coisa... Ai meu Deus, isto eu tenho medo de estar a dizer porcaria.
Não queres ofender ninguém, não é?
Não quero ofender ninguém. Eu respeito quem usa autotune. Percebo que fica bem em certos tipos de música. Acho que o hip-hop usa muito o autotune hoje em dia. Eu não gosto para mim. Não gosto para mim, mas pronto, lá está, eu respeito. Eu
não, claro que respeitas, não é esse o tema. Eu estava-te a perguntar mais a nível de gosto pessoal, ou seja, se tu gostas de ouvir uma cantora. Eu quando não. ouço um cantor ou uma cantora, eu quero ouvir a voz pura, eu quero ouvir o glissando entre as notas,
sim.
percebes?
Sim, eu concordo plenamente. Mas se for hip hop, talvez não estranhe tanto.
Sim.
É tipo, ok, enquadra-se, aquilo fica tudo.
Sim,
ali.
Mas tu também, quer dizer, tu. Nasceste em Cascais, eu já vi fotografias do filme. O que é que tu percebes
eu
de hip hop, não é?
Não
ouves hip hop? Ouves hip hop? Às escondidas dos teus pais?
Não. Os meus pais dizem sempre que eu ouço música péssima, mas isso aí.
O que é que eles gostavam? O que é que eles gostavam que tu ouvisses? É dope. Será que dava para seres mais branca, Carolina? Só se dissesse assim.
Vou só aqui, já
volto. Mas o que é que os teus pais gostavam que tu ouvisses?
Eu faço-lhes o favor de ouvir tudo, sinceramente.
Sim, sim.
A minha mãe está-me sempre a enviar músicas, principalmente bossa nova e samba brasileiro, a Elis Regina, etc. O meu pai adora tudo o que seja Elton John,
sim.
David Bowie, pronto, Robert Williams.
Tem bom gosto, os pais. Sim, os seus pais têm bom gosto.
Eu gosto disso tudo.
Antes. Olha, eu vou só acabar aqui com um rumor internet, que nós fazemos isto em todos os programas. Queria só dizer aí para casa. Nesta última fase do nosso programa, eu gosto sempre de destruir um programa, programa, o meu já está destruído, destruir um rumor internético, e neste caso eu queria acabar de uma vez por todas com o rumor que as pessoas estão a espalhar, que a Maria João Pires não dá gorjetas nos restaurantes. Por favor, pessoal, vamos acabar com isso. A Maria João Pires não é fona. É uma excelente pianista e tanto quanto sei, dá ótimas gorjetas. Quer dizer, não sei se dá, nunca vi dar nenhuma gorjeta, por isso se calhar não sei se dá ou não, mas vamos parar de dizer que ela é grande afona e boa agarrada ao dinheiro, ok? Está bem? Muito obrigado. Olha, Carolina, gostei muito de ter aqui, mesmo muito. Adorei esta conversa, ainda bem que esperaste. Fico mesmo feliz. E espero que a gente fale mais em breve, está bem?
Obrigada,
beijinhos.
Adorei. Obrigada.